Para a gente saber como é que vai ser essa dinâmica do Conselho de Encerramento, vai também ter a Feira Ocupa lá na Frente do Ouro Verde. A gente está recebendo ao vivo aqui o músico, compositor, também vice-presidente da Associação de Amigos do Festival de Música de Londrina, Eduardo Saão. Boa tarde, Eduardo. Seja bem-vindo. Muito obrigada pela presença.
Muito boa tarde, Paty. Muito boa tarde a todos os nossos ouvintes, a nossa querida Rádio El. Eu que agradeço pelo convite.
Eduardo, você foi aluno do festival durante muitos anos, também já deu aula. Como é que está sendo essa experiência agora também de pôr a mão na massa, de ter que resolver um monte de problema?
Nossa senhora, por trás dos bastidores, né? Isso. Agora uma versão diferente do Eduardo esse ano.
Da banda Senhor Bonifácio também, que as pessoas te conhecem, né?
Exatamente. Bom, esse ano a gente entrou na produção para tocar o festival e assim, depois que você entra na produção, você começa a perceber, ah, pode melhorar isso, pode melhorar aquilo, e a gente vai melhorando conforme a gente consegue, mas o festival em si, ele já é uma entidade, basicamente, para Londrina. Então, ele já funciona muito bem. Então, basta nós, claro, dando um toque aqui, dando um toque ali, e esse ano funcionou tudo muito redondinho, o que está sendo incrível, a experiência que eu sempre gosto de conferir com os próprios alunos, com os próprios monitores, a equipe que está trabalhando com a gente, os participantes, os artistas que vêm de fora, os bolsistas, todos estão tendo uma experiência incrível. Então, não existe nada melhor que isso para nós.
E vocês, esse ano, a gente tinha a direção musical do festival do Marco Antônio de Almeida, pianista. Uhum. Esse ano, o festival se concentrou na parte pedagógica. Inclusive, uhum, vocês chamam esses concertos que estão sendo realizados à noite no Ouro Verde, as apresentações, como, uhum, palcos pedagógicos, né, Eduardo?
Exatamente. Os palcos pedagógicos nada mais são do que ver o palco como parte integral da formação desse estudante, desse bolsista, desse futuro profissional da música. Então, como nós vemos o palco às vezes como o fim, né? Você estuda para chegar no palco. Não, o palco é apenas uma das fases que esse músico vai passar. Então, o palco pedagógico nada mais é do que essa experiência, uma delas, né? Tão importante quanto o estudo em casa, tão importante quanto a vivência social desse estudante em diferentes gêneros musicais, em diferentes estilos, e aí justamente que entra o festival abraçando todos os estilos, né? Inclusive já foi o lema, festival de todas as músicas, e é justamente por causa disso. A gente tem choro, tem jazz, tem música de concerto, né? A música clássica que a gente chama, tem samba, tem rock. Então é um festival que abraça todos os estilos, porque a única diferença está no sotaque. Música, como a gente sabe, é uma só.
Se você ligou o rádio agora, hoje a gente vai passar um pouco do horário. A gente geralmente encerra essas transmissões à 1 da tarde. Hoje, como é o último dia da apresentação da Rádio El aqui no Colégio Estadual Hugo Simas, de onde estamos transmitindo as informações da 40ª edição, a gente vai passar um pouco do tempo. Ainda vai ter sorteio de pares de convites. A gente está conversando neste momento com o vice-presidente da Associação de Amigos do Festival de Música de Londrina, o Eduardo Assad Saão. Eduardo, vamos falar um pouquinho dessa escolha que foi feita esse ano de valorização dos projetos e programas socioculturais. Tem representantes, tem jovens de 6 estados brasileiros, de 13 programas e projetos. E essa base de pessoas, pelo menos uma parte delas, desses alunos, vai estar no palco do Ouro Verde no domingo. A gente ouviu agora há pouco uma reportagem da Paloma com alguns alunos, também com o maestro. Certo. Como é que vai ser a dinâmica de domingo de manhã, Eduardo?
Domingo de manhã, voltando às tradições dos concertos matinais, né, que a gente sempre teve aqui em Londrina. Saudosos concertos matinais.
Organizados pela Magali Kleber, que faz a coordenação pedagógica, que preside a Associação de Amigos. Ela contava esses dias para mim aqui no corredor. Acho que parece que foi uma década, né?
Não, a Magali polivalente.
Por mês,
né?
Domingo de manhã, era uma delícia. Você participou desses concertos matinais?
Vezes,
tinha café,
sim,
da manhã, depois que terminava o concerto. Um luxo, né, Eduardo?
Eu era pequenininho, mas eu me lembro de ir de manhã no Ouro Verde, 11h30, para assistir os concertos. Nossa, já teve montagem de áreas de ópera. Nossa, me lembro perfeitamente. E Magali, polivalente, né? Nossa senhora, eu falo para ela que ela é tão louca quanto eu.
Ela deu simplesmente liga então, Eduardo, deu liga.
Deu liga ali. E, bom, como vai funcionar esse concerto? É um concerto de encerramento, concerto brasileiro de orquestra de projetos sociais. Então, como você estava citando, são 13 projetos socioculturais diferentes. E vem gente, Espírito Santo, Bahia, Alagoas, do próprio Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo. Cada qual com a sua experiência. Então, no início da semana, a gente tem essa parte da é um tipo de seleção para saber qual orquestra que esse estudante vai poder se enquadrar, né? Na orquestra experimental, que é um repertório um pouco mais de início, né? Ou na própria orquestra camerata, no fim do concerto, que vai tocar daí obras de nível intermediário avançado. Daí nós temos a primeira sinfonia de Beethoven, a suíte para cordas de Edino Krieger, que são coisas um pouco mais complexas, né? Agora, esse ano nós tivemos um contingente enorme de pessoas, o que foi incrível. Então nós temos uma orquestra muito robusta. 20 violinos, 7 violas, 8 violoncelos, 3 contrabaixos, 4 trombones, 3 trompas, 4 trompetes,
sabe
percussão.
Sabe tudo isso de cor? Esses números, você sabe tudo de cor?
Tudo de cor. E além do mais, conseguimos um oboé também, porque, né, oboé é uma raça em extinção.
E quantos músicos, então, vão estar no palco do Ouro Verde, Eduardo Sal, neste domingo?
Neste domingo, entre as duas orquestras, são mais de 100 músicos.
Então vai ter uma primeira parte. O que vai ter na primeira parte?
A primeira parte vão ser duas obras sobre regência do Lucas Anísio, certo? Com uma orquestra de cordas, que aí a nossa orquestra é experimental. Depois dessas duas obras, logo depois, obras de compositores brasileiros. Logo depois entra a orquestra, então, oficial do festival, do 43º Festival Internacional, para fazer mais 5 obras, aí a orquestra completa, essa como eu te disse.
Começa às 10h30 da manhã, neste domingo, o concerto de encerramento do Festival de Música, 43ª edição.
Exatamente. E além do mais, uma coisa que eu gostaria de citar aqui, que nós teremos solistas, e uma dessas solistas é a Catarina Maia, de apenas 10 anos, tocando o Romance em Fá Maior de Beethoven.
Eduardo, então nós vamos fazer uma interrupção nessa sua entrevista, porque a Paloma Ferraz fez uma entrevista com a Catarina. A Catarina contou um pouquinho da experiência dela com o violino. A gente vai ouvir a entrevista da Catarina agora.
É agora.
Meu nome é Catarina, sou Maia, eu tenho 10 anos, eu moro em Xerém, no Duque de Caxias. Eu comecei violino com 5 anos. Aí, eu tô fazendo aula com a Carla há 3 anos, eu acho, né?
E o que você gosta mais nas aulas de música?
Como assim?
O que você gosta mais de fazer?
Só tem que tocar, né?
Aham. O que a música mudou na sua vida, Catarina?
Se eu não tivesse estudado a música, todos esses... por exemplo, esses... como se fala, né? Por exemplo, concertos assim, campeonato, ia desaparecer. Aí eu. Eu apareci na televisão, eu acho que só porque do violino ou da matemática.
Quais são os seus planos para a vida adulta? Para quando você estiver bem grandona?
Eu quero tocar em vários concertos assim, ser famosa.
Tá aí um trechinho da entrevista da Catarina, feita pela estagiária Paloma Ferraz. Quando a gente tocava a entrevista, Eduardo Saão estava contando um bastidor para a jornalista Emília Miyazaki sobre a Catarina. Vamos colocar aqui para o público da rádio saber do que vocês estavam confabulando, Eduardo.
Exatamente, vamos falar um pouco dos bastidores aqui, engraçados. Justamente nossa querida Catarina, de apenas 10 anos, veio para cá com o pai. E eles foram, então, jantar com uma das pessoas da produção aqui, nossa querida Paulinha, foi lá acompanhar eles e, de repente, onde está a Catarina? De repente, ela não está na mesa, não está no banheiro. E a Paula foi ver, ela até me mandou uma foto dela no parquinho de diversões.
Do restaurante, brincando, do se divertindo um pouco.
Se divertindo na piscina de bolinhas ali. Incrível, desde a cidade... No meu doutorado especificamente, eu estudo essa parte da cognição, abrindo parênteses, e a gente vê a diferença que o ensino de música desde cedo faz. Então essa Catarina vai chegar ali com seus 18 anos já tendo um ouvido muito mais sensível, uma experiência socioeducativa, uma experiência social mesmo, junto com por exemplo, no próprio festival de música, né?
Essa ela vai fazer um solo, tem... então, domingo agora.
Exatamente,
que ela vai
fazer
tocar,
um solo,
Eduardo?
Vai tocar o Romance em Fá Maior de Beethoven, nosso grande Beethoven, gênio consagrado da música, que é uma obra belíssima e de difícil execução, muito difícil interpretação no caso, e ela está fazendo lindamente. Eu estou acompanhando os ensaios como chefe de orquestra todos os dias e está maravilhoso.
Eduardo, e vai ter também na programação de domingo de manhã, começa então 10h30, o concerto todo, contando a primeira parte, a segunda parte. Vocês estão esperando quanto tempo de duração para o público que tiver interesse em acompanhar esse concerto?
Tempo de duração aproximadamente 1 hora a 1 hora e 10.
1 hora e 10. E o que, que vai ter do Tangará?
Então, aí logo depois, na saída do concerto, nós teremos a companhia Tangará, uma companhia circense, justamente com todo o elenco deles ali fora para acompanhar quem está saindo, o nosso querido público, para a Feira Ocupa, que é uma feira de brechó, artefatos de couro, joias artesanais, acessórios, gastronomia, brinquedos, que vai ser uma grande festa justamente porque é o nosso encerramento. Então, nós temos dentro do teatro o encerramento e logo ali o encerramento festivo, onde a gente vai confraternizar com todos, junto com a Companhia Tangará.
Que legal, a Feira Ocupa circulou, tem circulado em vários espaços da cidade, em bares, centros culturais, fez parceria com eventos reconhecidos pelo público, com a parada LGBTQIA+, por exemplo, a Fábia, que é responsável por essa feira, cuida de tudo com muito capricho, né? E que bacana, então, que vai ter oportunidade de ter a Feira Ocupa, então, domingo, na frente do Ouro Verde, das 9 da manhã até as 2 da tarde.
Perfeitamente, exatamente. E, claro, ainda se o público não se cansar de festejar, à noite nós teremos um encontro, que é o Festerê do Festival, no nosso querido e consagrado Valentino.
À noite no domingo.
Exatamente, à noite do domingo, que a gente vai ter o trio Currulep, que é o forró, e também um grupo de choro, formado também pelos próprios alunos da oficina de choro aqui, que vão integrar esse grupo. Vai ser uma coisa maravilhosa. E aí, para fechar com chave de ouro.
Que horas que começa no Valentino, Eduardo?
Às 8 horas no Valentino.
8 horas e os ingressos que vão poder ser comprados lá na bilheteria do próprio Valentino.
Exatamente, na bilheteria do próprio Valentino, isso é R$15 a entrada.
Eduardo, estamos aqui caminhando para os finalmente dessa sua participação. O que mais faltou você compartilhar com os ouvintes da Rádio UEL?
Faltou eu compartilhar o agradecimento. O agradecimento aos ouvintes, o agradecimento à Universidade Estadual de Londrina e o agradecimento ao público que participa do festival, que sempre participou. Nós temos um público cativo e cada vez maior. O Festival Internacional de Música de Londrina é um evento aguardado o ano inteiro. Então, a única coisa que faltou dizer é o meu muito obrigado, principalmente a vocês. Muito obrigado a toda essa equipe, a equipe do festival e ao público que contempla esse trabalho que a gente faz com tanto carinho, com tanto esmero, todo ano. Muito, muito obrigado.
Obrigada a você, Eduardo. Só faltou a gente falar o patrocínio, né? Porque o festival é feito com recursos, principalmente da Prefeitura de Londrina, por meio do PROMIC. Esse ano a gente não teve dinheiro federal no projeto do festival, mas a gente tem alguns apoiadores e patrocinadores. Eu queria que você dissesse essa ficha técnica que possibilita o festival acontecer.
Vamos lá. Posso falar todos?
Sim.
São bastante. Então, preparem-se, porque para um festival desse tamanho a gente precisa de empresas que saibam investir em cultura. Então, esse agradecimento vai justamente para essas empresas e para essas instituições. O patrocínio da Prefeitura de Londrina, como você disse, pela Secretaria Municipal de Cultura, PROMIC, a Unimed Londrina, a Sanepar, Husker, o Grupo Marajó, Dental Clean e a Simpro Londrina como patrocinadores. Já no apoio nós temos a escola IEIGE, o projeto Prima, que brilhantemente se apresentou aqui agora há pouco, do governo da Paraíba, o projeto Aprendiz Musical, projeto Santo Antônio de Música, o Guri de São Paulo, um projeto magnífico, Escola de Música da Rocinha, o IASA, Instituto Amigos de Santo André, lá da Bahia também, projeto Arte Vida, Solar Menino de Luz, Banda Marcial, do nosso querido Marcelino Champagnan, colégio daqui que tanto valoriza a música, Rede Brasileira de Prática Musical Reflexiva, Projeto Banda Nova da nossa Funcarte, Agrigento, a Filarmônica de Alagoas, Secretaria de Cultura e do Turismo do Governo de Alagoas, a Associação Médica de Londrina, que é um dos espaços esse ano que contempla o festival, a UEL FM, em nome da Patrícia, Raquel e todo mundo da produção, Programa Arte Toda Gente, Um Novo Olhar, Projeto Bandas, Os Sinos do Rio de Janeiro, Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Fundação Universitária José Bonifácio, Fundação Nacional de Artes, a Casa de Cultura, Crilon Palace Hotel, Colégio Estadual Gucimas, Colégio de Aplicação da UEL, a Livraria Olga, Cultural Inglês e Espanhol, Hotel Cristal, Querigril, Sonkei e a nossa Folha de Londrina, o meu gigantesco muito obrigado por vocês tornarem isso possível.
Obrigada. obrigada. Eduardo Assad Saal, músico, compositor, integrante da banda Senhor Bonifácio e o vice-presidente da Associação de Amigos do Festival de Música, que realiza o festival que está na sua 43ª edição.